que já aconteceu de o cara estar numa fábrica, entrou na China numa fábrica que não era dele, mostrou a fábrica e o cara estava num lugar que não era dele. Daí o cara conversa com esse aqui. Aí o chinês falou alguma coisa, estava com um tradutor ali online no outro celular e tal, escutando. Daí o cara disse que não conhecia, falou alguma coisa assim, falei, esse cara não te conhece? Daí ele, não, que o cara é novo aqui.
Teus e Tons.
Sejam bem-vindos a mais um episódio de Teus e Tons. Eles escrevem umas coisas muito legais aqui. Um amado podcast que visa simplificar a forma com que a gente debate comércio exterior no Brasil e no mundo. Enfim, aquele podcast que tu ouve sempre aí que tu tá dirigindo, ou que tu tá trabalhando, ou que tu tá lavando louça, enfim. Pra você já que curte nossas conversas aqui, não esquece de curtir, compartilhar. Dizem as boas práticas de marketing que quando se pede isso, isso acontece. Então, por favor, meu, não custa nada apertar ali, se inscrever, enfim, e compartilhar aí com a galera sobre esse episódio depois de ouvi-lo. Agora, quero entrar no tema com os nossos convidados, porque a gente trouxe um assunto bem relevante aí na parte de comércio exterior, que é a parte de compras internacionais. E, obviamente, né, como eu não sou um especialista em compras internacionais, na verdade, eu só trago convidados e fico aqui de Marília Gabriela, eu trouxe aqui três especialistas em ramos diferentes, que fazem trabalhos diferentes, para a gente discutir esse mundo de compras internacionais, né? Para isso, vou apresentá-los agora. Vamos começar aqui. Carlos, te apresenta aí para nós, por gentileza.
Olá, pessoal. Meu nome é Carlos. Bom estar de volta. Fazia tempo aí que eu não participava das gravações do Teus e Tons. Eu sou um dos diretores da Royal Cargo e da Maya Technologies.
Show de bola. Bruno Kripa, te apresenta aí, por gentileza.
Então, pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruno Kripa. Eu sou hoje comprador avançado na Intelbras. Trabalho aí com comércio exterior há 20 anos, uns 15 anos com compras internacional e tenho um pouquinho de experiência para poder ajudar.
Show de bola. Alice, te apresenta aí também, por gentileza.
Eu sou Alice Fabiens, que hoje eu trabalho na Intelbras como analista de negócios. Já trabalhei em outras áreas, mas sempre na área de Comex e eu sou formada em Química. Então é um ponto bem interessante que a gente vai conversar ao longo aí.
Cara, eu sou formado em gastronomia, o nosso papo vai ser bom, né? Nada a ver com comércio exterior.
Tabela periódica e receitas.
Mas eu já fiz um ano de biologia também.
Ah, é? Então aí, ó. Temos bons convidados, né? Todos especialistas em Comex e ninguém estudou nessa área, porque o Carlos também não estudou
também
nessa
área. Também não, é marketing.
Sim.
Estamos bem.
Assim que é bom. O que conta é a experiência, gente. Calma aí. Nós estamos entregando nosso papel. Bom, meu nome é Arlon Pereira, sou o host do podcast de hoje. Toca a vinheta e bora pro tema. Daí vai ter o sonzinho lá. Bom, voltando da vinheta aí que a gente nunca sabe o que toca, eu quero trazer algumas informações aqui, alguns dados importantes pro nosso ouvinte. Segundo o site Agência Brasil, valor total exportado pelo Brasil em 2022 cresceu 19,1% e o importado foi 24,3%. Todos esses valores maiores do que o registrado em 2021. Então, o superávit da balança comercial do país fechou em 61,8 bilhões, um pouco superior aos 61,4 de 2021. Bom, é bom saber disso porque a gente movimenta muito, né, no Brasil. Como vocês podem ver, 61,8 bilhões de superávit significa que as exportações superaram as importações e o resultado entre a diminuição de um e o outro ficou em 61,8 bilhões. Então, quantos bilhões não foram movimentados nesse meio tempo entre importação e exportação? Para isso, por que eu estou falando isso? Para a gente entrar no assunto de compras e fornecedores internacionais, porque grande parte disso começa com o trabalho de vocês, né? De achar um fornecedor, ou enfim, tentar achar um produto lá fora que sirva para o mercado internacional e para o nosso consumidor aqui. Primeira pergunta que eu queria começar é quais são os critérios que vocês utilizam para localizar e escolher esses fornecedores? Porque no fim das contas, eu acho que a dúvida que mais paira, assim, todo mundo que tem R$5 no bolso, gostaria de começar a importar e entra na Shein, na AliExpress e quer comprar uma coisa e acha que descobriu o ouro. Mas como confiar numa empresa lá fora? Como é que vocês fazem esse início aí desse processo?
Alice, que hoje é a nossa sócia em principal.
Aí, Alice, foi para ti a responsabilidade.
Ficou difícil agora. Olhando para o que a gente já tem, às vezes fica um pouco mais fácil, mas para as pessoas que vêm para a gente e falam, não, eu tenho aqui R$100 mil, eu quero fazer uma importação. Eu falo, ó, calma aí, amigo, R$100 mil, uma importação às vezes não é tanto.
Claro.
Né? Então, eu geralmente pergunto para as pessoas, o que vocês querem? Uhum. Porque eu preciso saber o que você quer para eu poder fazer o caminho reverso, para eu ir lá para a China ou para a Ásia, que é a maior parte das nossas importações, e ver, tá, o que eu vou buscar? Então, ferramentas que eu uso, né? Tem muitos fabricantes que eles vão para feiras. Uhum. Então, já tem um pouco mais de credibilidade se o cara vai para uma feira. Então, eu vou lá nos catálogos de feiras e vou lá e procuro os expositores. Ir para as feiras é uma boa opção também.
Legal.
Depois desse relacionamento, você pode ir visitar o fornecedor. Então, esses são alguns pequenos passos para começar a encontrar um parceiro, né? Uhum. Para você ver e começar um relacionamento com o fornecedor.
Que legal. Mas é prévio... Vocês fazem uma pesquisa na internet, como tu falou assim, por exemplo, tu entra em feiras e vê o catálogo delas, né? Mesmo sem ir, você vai lá buscar isso, porque acho que é de comum acordo que se o cara está participando de uma feira, ele tem algum porte, né, específico para participar, sim. Porque normalmente stands custam caro e etc, né? Mas essa pesquisa na internet antecipada, vocês também fazem? Como é que funciona?
Faço também. A gente, para procurar esse fornecedor novo na China, né, primeira coisa realmente é pela internet, né? A gente... quer buscar alguém diferente, usa a internet. E hoje, não tendo que ir para a China viajar, existem alguns aplicativos, existem alguns programas hoje no Brasil que a gente consegue ter acesso se esse exportador já exportou para o Brasil ou se o Brasil para outro país, qual a quantidade, para quem foi, quando foi. Então, a gente tem várias informações que a gente consegue buscar nesses aplicativos ou se tu for bom em dados na internet, tu consegue bases de Receita Federal ou de outros tipos de lugares públicos que tu consegue descobrir essas empresas que já exportaram. Mas é óbvio, hoje tem muitas empresas na China que nunca exportaram que estão aptas a exportar, né? Uhum. Então, aí tu já não consegue ter essa visibilidade.
Internet, né?
Mas tem várias coisas. Pô, se aquela empresa, ela, por exemplo, tem um ISO, tem se ela tem algum certificado até de meio ambiente, que nem tem muito a ver. Uhum. Assim, tu consegue buscar várias informaçõezinhas daquela empresa que tu vai buscando. Hoje, se tu peneirar na internet, tu consegue pelo VAT Number, que é o CNPJ chinês. Uhum. Se tu entrar no site da China e botar lá a tradução para português ou para inglês, tu consegue achar um site que te diga se aquele VAT Number ele é real ou não.
Ele existe.
E diz até... quantos milhões ou reais, ou não sei milhões, mas milhares, o que for, que ele teve de revenue, que teve naquele ano, né? Então, existem várias ferramentazinhas que tu consegue buscar e essas informações. Cara, se ele tem um certificado, se ele não tem, se ele já veio para o Brasil, se não foi, né? Óbvio que o ideal realmente é tu ir poder ir para a China numa feira e visitar o cara, mas isso tem custo, né? Uhum. Então, o ideal, de algum jeito, tu tem a noção aqui no Brasil se essa empresa realmente é boa ou não. Que, aliás, mesmo com tudo isso, tu pode pegar um cara que te enrole de um jeito tão bem né? Hoje, na empresa que nós trabalhamos hoje, existe até um fornecedor novo entrar, isso é uma homologação muito grande, né? Existe todo um controle de qualidade, uma coisa que só uma empresa do nosso porte consegue fazer, né? Claro. Outras empresas não conseguem. Então, realmente, são essas pequenas coisas, cara. É ver se ele tem um certificado, ver se já veio para o Brasil, ou se não for para o Brasil, se for para outro país. Uhum. Buscar se consegue uma quantidade, jogar na internet, realmente o nome.
Às vezes até ver se funciona, não sei se isso funciona, mas assim, pedir uma indicação para o cara de um cliente que compra dele de algum lugar, para tu ligar, também. De repente, um outro país mesmo, da República Dominicana. Para tu falar com o cara, perguntar se ele manda em dia. Assim, né?
Basicamente, é um quebra-cabeça, tu vai juntando várias peças que vai trazendo quem que é um fornecedor que pode ser de confiança no final.
E aí, o que eu faço, por exemplo, no meu caso? Hoje não é mais da minha área, mas que eu fiz durante muito tempo, por exemplo, achei um fornecedor novo. Eu peço pro cara assim, cara, vamos fazer uma videoconferência mostrando a tua fábrica.
Entendi.
Aí ele vai, passa pela fábrica inteira e eu vou conversando com ele, me apresenta esse cara. Que já aconteceu de o cara estar numa fábrica, entrou na China numa fábrica que não era dele, mostrou a fábrica. E aí eu peço, me mostra isso aqui, vai lá no departamento de qualidade, mostra os livros de qualidade de vocês. Uhum. Se já não tem um livro de qualidade, já é uma coisa ruim. Agora se ele mostra, pô, tá aqui os livros de qualidade, tem as fotos, as não conformidades, o que foi feito quando tem uma não conformidade, o cara começa a mostrar isso, tudo são coisinhas, um quebra-cabeça e partes disso, vai montando, pô, esse cara tem isso, esse cara tem isso, mas ele não tem isso. E tu vai montando aos poucos, né?
Vai montando mais ou menos um checklist, vendo quem que tem apresenta uma maior credibilidade. Né?
Eu fazia muito videoconferência com os caras, cara. Falei assim, ó, vai na tua fábrica e vai andando e conversa com as pessoas. Uhum. Eu já peguei duas vezes um cara que... Não, foi uma só. É uma. Que o cara tava numa fábrica que não era dele. Que era...
Que bom isso, né, cara?
Que era... era um produto, era sucata.
Sucata?
Sucata de alumínio, de várias coisas. E o cara tava num lugar que não era dele. Daí o cara conversa com esse aqui. Aí o chinês falou alguma coisa, eu estava com um tradutor ali online no outro celular e tal, escutando. Daí o cara disse que não conhecia, falou alguma coisa assim, falei, esse cara não te conhece? Daí ele, não, que o cara é novo aqui. Daí eu pedi para ele entrar numa sala, daí ele não quis entrar, daí eu já vi que era um scam, que a gente chama.
Pô, né? Mas tu já teve essa experiência assim, mais avançada, pedindo para o cara entrar numa fábrica, né? Pra, não tu pediu ele, mas de ver a videoconferência e tal, porque... Muita gente entra num Alibaba da vida, vê lá um fornecedor, vê que o preço bate e manda um dinheiro, manda como amostra, assim, chega e deposita pros caras e perde.
Tem,
eu a conheço. Quantidade de coisa que eu já vi, assim, na internet.
Tu mesmo, né, Arlon, lá no passado, eu antes, tive isso, tu teve um problema quando tu queria tentar importar, tu teve um problema.
Tive mesmo, né? Eu tive uma situação bem nova, eu fui morar na China com 20 anos e lá, meu irmão aqui no Brasil... A gente estava conversando sobre importar. No fim, eu voltei para o Brasil, ele foi para a China, a gente falou, agora a gente vai começar a importar. Beleza, a gente achou um fornecedor de papéis, era resma de papel A4.
Papel é a pior coisa que existe, então, resma. Por isso foi preso lá?
Tu sabe que eu não. Podia ter sido, né? Mas não. Aí o que, que aconteceu? O cara era da Tailândia, e aí ele respondeu tudo em dia, bonitinho, mandou foto da fábrica. A gente fez umas perguntas, naquela época eu não entendia nada disso, e fui pela lógica, assim. Pô, quero umas fotos da fábrica, quero ver como é que é a embalagem do papel, se eu posso botar minha marca. Eu fiz algumas perguntas e ele mandou tudo direitinho, respondendo tudo em dia, tudo organizado. Quando eu mantei o dinheiro, ele desapareceu. Foram 200 e poucos dólares na época.
Por exemplo, se tu faz tudo isso, fala assim, então tá, vai na fábrica e vamos fazer a videoconferência. Pensa, provavelmente ele seria pego aí.
Claro. Né?
Por exemplo,
mas assim, tu tem 15, 20 anos de experiência. Tô falando de um cara que tinha 15, 20 anos só de vida, entendeu? Tinha uma diferença grande, a experiência era zero. Né?
Mas é boa mesmo essa, Bruno.
Mas hoje também você tem bastante empresa de inspeção, né? Então você pode pedir contratar uma empresa lá por seus 200 dólares. Tem vários serviços que eles prestam, né? Tanto para inspecionar uma carga, quanto para ir lá e ver se a empresa existe. Para fazer uma auditoria da empresa, para você ver se dá para confiar naquela empresa também. Isso é uma boa opção hoje.
Que legal. Sim. Até tem uma coisa que é legal falar, assim... Está começando, né? A gente já te deu várias dicas de como lidar e como achar um bom fornecedor. Mas antes de tudo, eu acho que o ponto inicial é saber o que você quer fazer, né? O primeiro passo, hein? O cara não pega... Tem muita gente que se aproxima de quem opera comércio exterior e pergunta assim, cara, vê uma coisa lá legal pra gente importar e ganhar dinheiro.
Traz um iPhone pra mim.
É, o iPhone também é boa, né?
Assim, isso é normal.
O iPhone não dá, mas...
Ô, Arlon, até tem um ponto que eu acho que antes, né? Antes de ver mesmo a compra internacional... existe uma checagem de... Existe alguma coisa no Brasil que se pode comprar? Tem essa verificação por parte do comprador ou ele já enxerga como o mercado internacional?
Da minha experiência, eu trabalho com compras há 15 anos, mas com comércio exterior há mais tempo. Então, eu já tive empresa, já importei. Então, eu tenho a noção de toda a cadeia de como funciona, né?
Claro.
Então, hoje as pessoas acham que importar é fácil e que realmente não é fácil, né? E tem todos os custos envolvidos. Então, chega uma pessoa hoje para mim e fala, cara, eu quero importar uma coisa simples. Eu quero importar um...
Copo.
Sei lá, eu vi um copo aqui que tem Bluetooth. Vamos botar um. Ele conecta aqui, tu pode escolher a corzinha. Bem simples. Fala assim, cara, por ter Bluetooth, tem Anatel, velho. Se tem Anatel, tu vai ter que fazer todo registro na Anatel para importar isso. E isso do jeito correto, né? Daí a pessoa, não, mas todo mundo importa. Eu falo, não, realmente, muitas pessoas importam, cara. Os caras compram por AliExpress, compram por correio, manda vir caixinha com 40, pouca coisa, e vai comprando no Mercado Livre. Isso acontece muito, né? Mas as pessoas têm essa dificuldade de entender que realmente não é fácil. Ah, eu tenho 50 mil. Pô, às vezes 50 mil é o que tu vai pagar de imposto, de tudo mais, de uma carga que tu vai comprar por 10 mil reais só. Então, tu tem 10 mil e 40, 30 mil de imposto para gastar, claro, né? Entre imposto, frete e outras coisas, né? Até certificados e tal. Então tem essa dificuldade, assim, né? O pessoal ainda não...
E até é difícil... Uma das coisas que a gente bate bastante aqui na tecla do Teus e Tons é dessa terceirização de experiência, assim, né? Como você não tem essa experiência, meu, contrata alguém que já tem essa experiência para te dar esse caminho das pedras, porque o comércio exterior, ele é fragmentado, né? Não existe um lugar que eu escreva assim, quero importar copo com Bluetooth e vem uma lista certinha, assim, os impostos, a NCM que eu vou colocar, o que eu tenho que fazer de registro antes, quais fornecedores são confiáveis. Não vem nada disso, né?
Não.
É tudo em... lugar diferente do outro e é uma real confusão nesse momento. Tá todo mundo tentando simplificar isso, né? Até a própria Receita Federal tentando fazer um portal único para facilitar entre licenças de importação junto com o lugar onde tu registra tua DI e tal, né? Mas no momento atual, eu ainda, como sugestão, vai olhar os especialistas, ver quem já tem experiência na área, porque quem já teve essa experiência já perdeu provavelmente muito tempo ou dinheiro aprendendo aquilo ali que aprende.
Ou os dois, né?
Que acontece bastante. Até uma das coisas, né? O comércio exterior tem o curso mais caro do mundo, né? Porque qualquer erro é R$5.000 de multa para alguém, no mínimo, né? Ou 1% do valor da mercadoria e tal. Então, é um professorzinho meio caro.
Isso é caro.
Mas é, o que eu estava falando ali, Carlos, que é uma das coisas que eu penso é assim, se você já não tem um lugar para ver o que de fato necessário é, né? Você teria que falar com um especialista para ver se você precisa de uma certificação ou se quanto vai sair de imposto, fazer esse cálculo prévio. Você também tem que saber o que produto você quer importar e que mercado você quer entrar, assim, né? Normalmente não vai ter um terceiro te dizendo entra nessa área que vai dar dinheiro. É, você tem que tomar essa decisão, saber os seus riscos, sua experiência com aquele produto e etc. Para a gente, eu acho, conseguir auxiliar da melhor forma. E dizer, ó, cara, esse produto vai custar R$7,90 a unidade aqui no Brasil. Isso é vendível para ti aí?
O ideal seria o quê? Ser uma pessoa que tem a expertise na venda de alguma coisa, uhum, e ela buscar uma empresa de comércio e falar, cara, eu sou muito bom em vender copos.
Uhum.
Cara, busca esses copos para mim na China ou em qualquer outro lugar, claro, e eu quero ver quanto fica. Aí se o cara ficar, o preço ficou bom, e o cara vai, eu tenho dinheiro para investir, o cara vai lá e faz.
Uhum.
Né? O problema é que muita gente traz de qualquer jeito, claro, e vem, claro, claro.
Eu lembro que eu tinha até uma brincadeira, eu devo ter falado isso em outro podcast, que era assim... aqui na região de Santa Catarina, a pessoa que ganhava um pouco de dinheiro e ficava rico, eu vou usar um exemplo fictício, assim, sei lá, ganhou R$100.000 e está sobrando, ela tinha duas opções. Ou ela ia para a China e tentava achar alguma coisa para importar, aleatória, assim, o cara trabalha com advocacia e ele começava a importar cuba para pia de mármore para vender para a construtora, totalmente nada a ver com a área dele e tal. Alguns deram certo e muitos deram errado. Ou ele fazia casas geminadas e começava a construir... enfim, construção civil. E hoje em dia já não tem mais tanto espaço para isso assim, né? A gente tem que se envolver mais assim, nesse negócio em si, porque a importação ela tem muita... Eu acho que ela tem muita possibilidade de dar problema. E aí quando tu entra nessa área e fala, ah, só quero importar Cuba e não sabe os riscos envolvidos, que é até uma coisa que eu queria entrar agora, assim. Que tipo de riscos que são envolvidos nesses casos, assim, que vocês lembram, assim, coisas que vocês viram?
Eu acho que você tem muito risco, assim, durante a pandemia e muita gente veio pra mim, ah, eu quero trazer máscara, porque máscara agora tá dando dinheiro e tudo, uhum, feito, tá, tudo bem, você pode trazer máscara, mas você tem que fazer um registro, você tem que fazer isso, você tem que ter AF, você, uhum, tem que ter autorização da Anvisa, você tem que ter isso, você tem aquilo... Mas o governo fez lá a portaria, a resolução da Anvisa, que fala que você pode trazer por um período com certificações menores, mas depois de tantos meses lá, você vai ter que apresentar e fazer todas, claro, as coisas certas. Não, mas é muito fácil. Eu falei, tá, é muito fácil, mas se você não fizer tudo certo nesse período e se regularizar nesse período, você vai ter problemas com a Anvisa depois. Uhum. Então, você vai ter multas, você vai ter que regularizar seu produto. Então, você tem vários riscos olhando para produtos de saúde, né? Se teu produto não está conforme, você vai ter que fazer um recall, você vai ter que fazer várias coisas. Uhum. Não é algo simples. E isso se aplica, acho que, para todos os outros produtos, uhum, também, porque qualquer coisa que você importe e dê algum problema, você também tem um problema com a sua marca, você tem várias consequências, claro, que não são tão simples, né?
Claro, então, claro.
É muito complicado.
Para mim, acho um risco gigante que tem hoje é câmbio.
Uhum.
Uhum.
Boa.
Câmbio é um negócio que, cara, como vamos botar na China, em média, para produção, 30 dias.
Uhum.
Então, assim, então tu põe dinheiro hoje, daqui a 10 dias começa a produzir, mais 30 dias, mais 10 para embarcar, mais 60 navio, deu lá mais 90 dias, 100 dias. A variação cambial de 100 dias no Brasil, que é um país que está toda hora mexendo, pode ser gigantesca e tu se dá muito bem,
uhum,
ou tomar uma ré gigantesca,
claro,
né?
Claro.
E depois do câmbio, para mim, é qualidade.
Tá.
Na China, o risco de ter algo com qualidade ruim é muito alto. E isso até é um risco que é pior, que acontece. Tu compra uma vez, vem um negócio maravilhoso.
Uhum.
Bah, então, o segundo pedido...
Vem no segundo pedido. Vou até pagar mais, assim. Não, agora vou pagar 50% já. Já vou dar pagar mais aqui, vou pedir mais. Vou comprar
até
agora o dobro.
Uma pergunta, Bruno. O pagamento, não, a negociação normalmente da compra é uma entrada de 20, 30. Como que é essa negociação do comprador? É ele que faz isso ou não? Como que funciona?
Quem negocia é a gente, realmente negocia essa...
A entrada e o restante.
Na verdade, a gente nunca quer ter entrada, né?
É, claro.
Eu quero ali 120 dias, claro. 180, se for possível, claro, né? O não a gente sempre tem.
Claro.
Então, é algo que a gente sempre tenta. E o pagamento de entrada, uma carta de crédito, alguma coisa, é assim, quando você já esgotou todas as opções,
uhum,
as melhores pra, uhum, gente, né?
Uhum.
E não deu. Então, uhum, aí a gente vai negociar uma entrada no menor valor possível.
E de base de mercado, uma empresa que está começando, em média, ela vai pagar 30% para produzir e 70% do isso de embarque.
Legal.
Em média é isso. Aí, com o tempo, tu crescendo, empresas maiores conseguem negociações, conseguem prazo, conseguem carta de crédito.
Entendi.
Consegue até, que eles chamam que é o Sinosure, que é o seguro da China, que eles pagam um porcentagem a mais, que é 1% ou 2%, e tu consegue ter um financiamento aí de vários dias para frente. Mas, em média, cara, é 30-70.
Legal.
Acho que o mercado é esse hoje em dia.
Até assim, cara, vocês comentaram alguns riscos aqui. Eu tenho alguns, tipo, leis dos dois países, né? Porque às vezes você está procurando um produto que não pode importar no Brasil por algum motivo específico.
Vai ter um dumping.
Vai ter um dumping, etc. Que é uma política, né? Para quem não conhece, dumping é uma política que protege a indústria nacional, assim. Então, se você consegue comprar um produto muito barato lá fora, que a indústria nacional aqui não consegue produzir, talvez, no mesmo valor, ou já tem uma demanda suficiente para esse produto, se você está trazendo é um a mais, o governo acaba tentando proteger isso de alguma forma e tentando nivelar os preços. Que é mesmo se você está comprando mais barato, você vai pagar um tipo de imposto aqui, que nesse caso seria esse dumping, na qual vai equiparar com o valor da indústria nacional. Então, com isso, é um tipo de proteção. Tem também disputas políticas e geopolíticas, né? A gente está vendo agora um monte de tensão no mundo que pode dar problemas. Às vezes você está embarcando sua carga e explode um navio lá na Ucrânia agora e muda tudo, como teve o Ever Given lá, aquele navio que parou.
No Egito.
No Egito, que foi um acaso, enfim.
Até como exemplo, que já aconteceu na minha empresa, na época com a minha família, a gente tinha uma carga vindo e no meio, e a gente, isso também a gente faltou um pouco de verificar, né? Mas mudava a certificação desse produto, sei lá, em abril,
tá.
Durante a navegação da carga, teve essa mudança. Mudou, agora não é mais, mudou NCM e agora tem registro. Cara, chegou aqui e a gente tomou canal cinza. Foi direto pro canal cinza, porque a gente não tinha registro, fez errado. Só que assim, quando a gente embarcou, não existia ainda no sistema a possibilidade de eu fazer aquela LI antecipada por vários motivos. E aí no meio do caminho mudou, aí poderia fazer, mas não poderia fazer porque já tinha embarcado. E quando chegou, já deu um erro lá no sistema, foi direto para canal cinza, eu lembro na época. Então assim,
claro.
É um negócio que não tem nem o que fazer, mas realmente a lei... No Brasil, por exemplo, pode acontecer de repente um absurdo desse. Mudar no meio do caminho e tu...
Pode. É, então, esses riscos aí, eles são...
Que não é nem controlado, né? Porque tu fez tudo certo, não teve nenhum problema e...
E aí, tá aí por exemplo, e eu já sabia decisão. Que ia alterar. Só que o sistema, para eu poder fazer essa documentação nova, não estava online ainda. Que a mercadoria tinha que embarcar. Então, assim, eu não podia ficar lá parado, pagando já armazenagem na China. Tinha embarcado. Eu imaginei, não, embarca, que a gente vai embarcar antes dessa mudança, né?
Claro.
Não adiantou, chegou.
Porque normalmente essas alterações na importação, elas são na data da chegada, né? Do registro da ADI ou de uma LI. Mas no teu caso, já foi diferente.
E o que vocês conseguem dizer de dica para tentar diminuir esses riscos que a gente conversou? Assim, como que o cara pode se proteger numa variação cambial? Ou numa questão de leis? Ou até nesse caso seu aí que deu contigo? E o que tu aprendeu disso e poderia, de repente, dar de conselho pro nosso ouvinte?
Variação cambial é fazer hedging, né?
Que pode ser bom e pode
claro, não ser claro, bom, claro.
Né? Mas é o... Eu acredito que é o que mais pode ajudar, né?
O que mais pode ajudar, cara. Não tem muito o que fazer, que é esse...
Porque também tu faz um cálculo do quanto o teu produto tem de margem no dólar, né? Então, aí tu sabe mais ou menos o que tu pode pagar e aí ver se viabiliza ou não.
É certo? Que se parar para pensar, é uma coisa meio louca, né? Disso. É assim, a gente quando fala de logística, que é a minha área, né? Que eu trabalho o dia inteiro, a gente fala assim, cara, tudo pode ser bom e ruim nessas coisas, né? Um hedging pode ser bom e ruim, como ficar no mercado... spot, assim, que é o dia a dia, também pode ser ruim. Mas por que não faz um cálculo, assim, põe 30% já certo, por exemplo, faz um hedging para 30% da tua carga e deixa ela fixa naquele dólar e tal, e uns 70% vai para o spot. E aí vai trabalhando com esse meio preço médio aí. Mesmo se tu estivesse ganhando em um e perdendo em outro ou vice-versa, tu tá meio equiparado, assim, com o que o mercado tá fazendo. Por que tem que ser tudo para um ou tudo para outro e correr esse risco num geral, entendeu?
É legal correr risco.
É mais emocionante, né? É aquele container que pode mudar a vida do cara. Isso.
Né? Cara, o cara pode ficar rico no dia da noite?
É, entendi. É uma boa desculpa essa, né? Mas enfim, para quem pensa no longo prazo, isso não é um bom cenário.
Não. Então, não é realmente.
Seria legal, de repente, fazer isso. O que mais que a gente pode fazer, assim, que vocês lembram? De além de também contratar um especialista.
Contratar
um
especialista, isso eu ia falar agora. E ler... Se não quiseres contratar, que leia muito bem. Por exemplo, o Anvisa, lê as certificações, lê o registro. Até a Alice já trabalhou com isso também, de ler as RDCs. Cara, e buscar o máximo de informação possível. O ideal é
basicamente, contrate um especialista, isso. Você não vai ler tudo isso, né?
É, se o cara precisa vender e comprar e, né, e ler tudo isso também, e se preocupar com tudo isso, às vezes não vai ficar tempo para cada um fazer seu papel, né?
É, e também, assim, você pode fazer contratos, que é muito importante para o negócio, né? Você ter um contrato, muita gente sabe que um contrato internacional, dificilmente ele vai ser, né, cobrado pelos custos e tudo mais, mas mesmo com o contrato nessa condição, todo mundo cumpre o contrato. Então, é mais fácil, ele te dá um poder maior. Você está conversando com o fornecedor ali e daí não está indo o negócio, você puxa o contrato, ele, ele puxou o contrato. Então, a conversa ela fica diferente também. Em outras experiências que eu tive, para variação cambial, a gente foi bem aberto com o fornecedor e falou, olha, o Brasil está com uma variação aqui muito grande, quando o dólar estava variando ali de 3 para 4 reais. Então, imagina, num tempo bom muito ainda, grande, né? Pô. Então, ele estava variando ali e a gente chegou para o fornecedor e falou, olha, preciso de ajuda. Então, quando a carga embarcava lá, não era o melhor cenário, mas já ajudava. Se o dólar estava de 3 a 3,20, ele praticava um preço. Se estava de 3,20 a 3,40, ele praticava outro preço. Para nos ajudar aqui também. Então, isso é muito bom, você ter essa abertura com os fornecedores, né? Tornar os fornecedores parceiros, né? Não só um cara que te vende alguma coisa.
Claro. Pô, que legal.
E, de fato, os fornecedores na China, às vezes que eu fui, o meu negócio foi principalmente visitar os agentes e armadores, mas todos eles sabiam a taxa cambial do Brasil, porque isso impacta diretamente o negócio deles. Né?
É que a taxa cambial aqui e a deles também, né? Aconteceu também em alguns lados que eu já trabalhei, e é no próprio contrato ter lá uma cláusula dizendo, caso o renminbi, o dólar, o real subir ou baixar, se baixar, a gente vai baixar o preço. Mas se subir, a gente vai subir o preço. Então, na própria cláusula, da própria invoice mesmo, né? Porque a invoice é um contrato, né?
Claro.
Na própria invoice já tinha essas cláusulas. Então, que
legal.
Que às vezes tu pode comprar, fazer um pedido ali para em março, mas vai embarcando até julho, né? Então, tu paga. Então, assim, nesse caminho, o quinto embarque realmente teve um aumento de 10% no dólar em relação ao renminbi. Ele pode, a gente entrar aqui, vou ter que aumentar o preço por causa de vocês. E o oposto também, se baixar, a gente também...
Porque é um risco para os dois, né? Não é só para o comprador. Às vezes muda alguma coisa lá e ele tem um custo de produção muito mais alto que ele teria.
Sim, com certeza.
E assim, como empresas sérias, caso você tenha encontrado seu fornecedor sério e tal, ele quer continuidade, né? Ele não quer também te ferrar e tu não vender o produto ali e não comprar mais, né? Eu acho que dá para ser feito dessa forma. E até é legal vocês falarem isso, porque assim, eu tenho certeza que a pessoa que está ouvindo não achava que talvez tinha tudo isso para se fazer como comprador, né? E a gente talvez nem começou o assunto ainda em relação do que mais pode ser feito. Como? Quais cláusulas colocar em cada contrato? Ou como negociar o melhor Incoterm para ti numa compra ou numa venda, vai? Mas a gente está falando de compra, numa compra de uma mercadoria, sabendo riscos e responsabilidades, né, de cada parte do importador e exportador em cada momento. Então, eu acho que a dica de ouro do Teus e Tom sempre é contrate um especialista e vai continuar assim, cara. Não veio ninguém aqui dizer diferente disso, né?
Sim.
Mas é importante. Alguma coisa que pode ser feita, por exemplo, além dessas taxas de câmbio, etc., em relação, por exemplo, alguma coisa cultural que vocês lembram, que vocês passaram e que é legal a pessoa se atentar?
Cara, não xingar ninguém é legal.
Ah, bom. faz diferença.
Faz diferença.
Na hora da negociação, não mandar o cara merda, faz uma boa diferença. Isso, não é legal.
Pode dar problema, tá?
Mas tem alguma cultura que aceita isso, Bruno, ou não?
Acho que não, cara.
Não, né?
Acho que não, cara. Tem algumas que gostam que arrote depois que coma, né? Mas, coisa do tipo, eu acho que não, cara. Legal não xingar. É. Eu não xingaria ninguém.
É importante.
É, mas é legal também você quebrar, assim, aqueles paradigmas, né? Então, você vai para a China, aprende ali meia dúzia de palavras, entendeu? Aprende a cumprimentar, a dizer um xixê ali, um obrigado, um ni hao.
Claro. Tipo,
aprende isso, porque faz toda a diferença você chegar para a pessoa e abordar, assim. Você não chega lá com o teu inglês padrão, porque a pessoa para e pensa, nossa...
Ele se esforçou, né?
Se esforçou para alguma coisa. Pode ser que você não sabe falar um monte de coisa, mas é um pouquinho que ajuda, né?
Claro.
E... assim, eu já fiz reunião na Ásia que entrava na fábrica sem sapato. Beleza, eu tirei meu sapato e, beleza, participei da reunião. Então, é algo que é muito pequeno, mas é da cultura deles. Então, você vai se adaptando. Ah, você vai para um país que precisa usar algum tipo de roupa, alguma coisa. É uma coisa muito pequenininha você entrar e se adaptar à cultura deles, né? O chinês, ele tem muito aquele costume, eu vou levar você para jantar, eu vou levar você para almoçar. vai pra lá, vai comer, aproveita, né?
Claro.
Então não é todo mundo que gosta, né? Eu gostei.
Eu também.
Eu acho muito bom. Então, assim, vai lá, vai experimentar, porque pra eles aquilo é muito importante. Então, você entender da cultura, você não vai ser um expert da cultura, mas coisas muito pequenas fazem muita diferença. E você ir lá conhecer o fornecedor, você ter o contato com ele é muito melhor. Uhum. Você tem muito mais frutos quando você conhece o cara frente a frente do que você só conversa por um Teams.
Isso aí é mais, eu acho que...
Para a relação internacional, né? Se mostrar interessado, saber um
até,
pouco.
Até, por exemplo, de pegar o cartão com duas mãos no chinês, né? São coisinhas culturais que tu vai aprendendo ali. E vai pegando, né? Desde, sei lá, no Japão, tu brindar na mesma altura do cara que tu tá conversando. Tem várias coisinhas que tu vai
não aprendendo. Colocar o hashi no prato, né?
Já enfiei o hashi no...
Isso aí é
um bowl de macarrão, isso é uma oferenda pros mortos.
Isso, é pros mortos, isso. Quando vai pra cima, que parece um incenso.
Foi uma pequena confusão que aconteceu na mesa. Ali, mas, enfim, é bom aprender algumas coisas, né? Eu já fiz isso.
Eu tô gostando que eu tô trazendo bastante exemplo
pois é,
teu
cara.
Hoje.
Tu sonhou comigo? O que aconteceu, cara?
Só saudade.
Não, é que eu quando eu fui com 20 anos morar na China, eu não estudei nada, eu não tinha smartphone, nada, e eu não me interessei por nada, eu só fui. Então eu fiz bastante dos erros que não se deveria fazer, desde como comer, o que fazer, não pegar cartão com as duas mãos, brinde de qualquer jeito, o cara dizia gambei para tomar a coisa inteira, eu não tomava. Cara, eu fiz tudo errado, até começar a entender... Ainda bem que eu peguei pessoas de cabeça aberta que sabiam que eu era de fora e que eu não estava ligado na cultura e tal.
E tu mas, é óbvio, Ruela de 20 anos.
É. Mas tu, às vezes tu vai e a pessoa já espera que, né? Hoje, com o acesso que a gente tem à informação e com toda a cultura que temos, a gente sabe que pode esperar que o cara vai fazer isso e que tu também tem que acompanhar e de cabeça aberta. Acho que
eu dei um beijo no rosto de uma chinesa.
Ela também deve ter ficado desesperada.
Sim, e depois que eu já tinha pesquisado, sabia que eu não podia fazer isso, só que
mas
hora...
Mas é normal, o Brasil
é costume faz. Brasileiro e não foi legal.
É, mas tem muitos também que estão adquirindo a nossa cultura, né? Tem muitos que já vêm, dão um abraço, já dão um beijo.
É porque então, já estão conhecendo a nossa também, né? E querem vender, né?
Exatamente.
Porque tudo, querendo ou não, das coisas que tu falou, Alice, que eu gostei, tipo assim... Pô, saiba um pouquinho, fala um ni hao, né? Porque todo mundo fica feliz quando, sei lá, o Coldplay tá fazendo um show e o cara fala obrigado, né? Todo mundo, surta. Pô, óbvio que não é da mesma intensidade do cara do Coldplay tu falar pra um cara que tu tá negociando, mas isso é uma técnica de negociação, né? Mostrar um tipo de empatia, um interesse, tentar, de certa forma, porque ali é uma troca. Vocês têm que achar o que é bom pros dois no meio do caminho, né? Tem um muito bom pra ti e horrível pro cara, o contrário e um meio do campo ali. Talvez um pouquinho dessas técnicas te leve a esse meio do campo e é bom para todo mundo, se você consiga comprar o...
Tudo dá certo.
É.
Sim.
Enfim, aqui tem mais uma pergunta que é sobre risco, ponto de vista crítico e tal, mas eu acho que a gente não precisa ficar lá tanto de problema assim, né? Porque no fim das contas, o comércio exterior, apesar de ter todos esses problemas, é o que movimenta, né? A gente chegou num nível que eu tinha visto o mercado de troca de mercadorias mundial... Ele é brutal, assim, é tipo 300 trilhões, eu vou falar um número
errado. A gente não vive mais sem isso, né? Porque querendo ou não, o Brasil produz algo que só o Brasil produz, ou poucos países, ele precisa exportar, como ele vai ter que comprar semicondutor da China, de Taiwan, etc. É. Enfim, não tem como, é essencial.
Então é mais fácil aprender, terceirizar para um especialista e lidar com esses problemas sabendo que eles existem. E no Brasil é, sim, um pouco mais complexo, né? Porque o nosso nível de exigência e burocracia para coisas, ele é mais alto do que alguns países. Tem país que tu manda uma cópia do BL por e-mail e, tá, cara, tu resolve tudo. E aqui tem que ser assinado em caneta azul, porque se for em caneta preta, considera-se falso.
Já o chinês quer um carimbinho.
É, então o chinês quer um carimbinho vermelho, aleatório, com uma estrela no meio. Enfim, cada um, é complicado.
Mas é bem isso, são formatos. Por exemplo, os Estados Unidos, eles se preocupam muito mais ao exportar, que ele quer garantir, atestar a qualidade, que está tudo certo, que está seguro. E já na importação é bem tranquilo todo o processo para importar. Uhum. Porque ele considera que o outro país ele tem também os mesmos critérios. Diferente do Brasil, que ele incentiva muito a exportação e a importação ela tem mais, ela é mais travada, ela tem mais burocracia.
Claro. E aí, assim, ó, uma das coisas que a gente comentou foi qualidade, né? O Kripa comentou isso e eu gostei muito porque eu lembro de uma vez que um cliente meu estava dizendo, eu estava negociando com um cara, vamos dizer que era um relógio desse aqui que eu estou vestindo. Daí, falou, cara, esse relógio aqui custa $1,000. Daí o comprador falou, pô, mas eu preciso por $900. Não, eu posso fazer por $900. E o cara ficou muito feliz, mas no fim ele está trocando a fibra de carbono por um plástico, ele está trocando os chineses, né? Nesse ponto a gente fala muito da China porque eles são os maiores exportadores do mundo. Mas eles fazem o que você está pedindo. Ele só não está te informando que alguns componentes...
O que ele vai fazer para chegar lá? Ah,
então... Ele usa plástico, como é que é de... esqueci agora a palavra.
Que é um tipo de plástico mais...
Não, em vez de ser o plástico virgem, o plástico reciclado.
Ah, entendi.
Tem várias coisas que ele vai deixando muito mais fraco o mercado. Faz muita coisa.
E aí, como é que vocês pensam nessa garantia? Assim? A Alice comentou que dá para, obviamente, pedir para inspecionar, né, a qualidade, até a própria fábrica lá fora, assim... Mas como é que garante qualidade, por exemplo, de norma e regulamentação de uma Anatel, de uma qualquer outra agência dessa que regula um metro da vida e tal? Existem empresas lá fora que podem fazer isso e são certificadas por essas empresas ou sabem essas regras? Vocês sabem essas regras? Como é que funciona?
Tem muito laboratório já terceirizado e laboratórios lá na China que... já fazem os testes para cá, né? Ou os fornecedores já vão lá e testam para aquilo lá, só que eles não tiram a certificação, mas tem um roteiro de teste.
Legal.
Muitos que têm interesse em exportar para o Brasil, eles vêm e procuram o que eles precisam fazer. Então, eles vão lá, fazem todo o roteirinho de testes e eles vêm, eu tenho todo o teste aqui, eu não tenho a certificação, mas eu tenho o teste, eu tinha o caminho. Mas isso, às vezes, é para começar o negócio. Aí, depois, você foi lá, comprou 3 pedidos, no terceiro pedido deu problema. Você pode combinar com o teu fornecedor de serem feito testes durante os lotes. Talvez no começo você faz em todo lote, você fala, 10 peças você vai separar e mandar lá para testar. Aí depois que você viu, ele tá indo bem, não deu problema em nenhum. Você vai, vai por amostragem, faz um pedido, faz no outro, faz uma coisa randômica, né? E daí vai fazendo isso. Eu acho que é a melhor maneira de você garantir a qualidade. Ou também... dependendo do porte da empresa, você pode ter a sua própria equipe lá, né? Então, que é muito mais fácil. Eu acho que você ter um par na China, que muitas empresas estão buscando isso, facilita muito.
Porque ele já sabe as especificações, já entende o que precisa aqui no Brasil, talvez até conheça o material que deveria ser colocado em cada produto.
A qualidade é bem importante, né? O que acontece? Muitas empresas chinesas, elas te dão para começar um golden sample. Então, a amostra é maravilhosa, perfeita, funciona.
Pô, já tem até nome para isso? Golden Sample.
Golden Sample.
Massa.
É a primeira que eles te enviam, né?
Então, tipo assim, vem
pra fazer
iPhone, vem um iPhone mesmo, né? Vem. O cara manda o iPhone primeiro.
Compra um iPhone, vem um iPhone. Tu já comprou lá um celular, eles vão te mandar um Golden Sample. Cara, o Wi-Fi vai funcionar daqui a 1 km, Bluetooth funciona a 20 metros, a voz é perfeita, tudo maravilhoso. Tu faz a primeira compra, até vem já, ele assim... Cara, vem na segunda compra, já não vem mais. Ele já trocou todos os equipamentos, já tá tudo 1000 vezes pior. E aí, tem que manter essa inspeção.
Tem algum motivo desse tipo de custo. Comportamento?
Dinheiro?
É custo...
Capitalismo.
Capitalismo selvagem.
Basicamente, eu já consegui a venda, agora eu vou tentar fazer dinheiro.
São empresas que vão quebrar, porque elas não têm... toda hora tem que ter um cliente novo, né? Começa por aí, né? Então, toda hora tem que ter um cliente novo, porque uma hora tá sendo enganado, só, não quero mais. Né? E muitas vezes, assim, ela também quer te segurar como cliente, ela sabe que não consegue fazer aquilo no preço que tu quer, mas ela faz a primeira vez para depois eu faço piorzinho, ele não vai nem perceber e vai tocando, né? Aconteceu, falar, vou comprar uma faca. Primeiro, corta maravilhosa. A segunda, corta mais ou menos. Então, o cara que recebe no Brasil essa faca...
Terceiro, recebe um garfo.
Corta mais ou menos. Continua vendendo mais ou menos tal, e vai deixando, tá ligado? Óbvio, e produto simples, mas tem produtos que são muito mais... complexos que não tem como fazer isso, né? Então a inspeção, ela é obrigatória, né? Inspeção de qualidade, de que tá acontecendo. Na China acontece até, nem só em qualidade. E, por exemplo, se a carga for uma carga ela mais cara, uma carga que seja fácil de roubar, às vezes é bom ter até uma inspeção, ter alguém acompanhando a carga até o porto, que acontece, já aconteceu já, tipo de, no meio do caminho, abrir o container, tirar uma parte da carga, roubarem.
Meu Deus do céu.
E botaram tipo, o container, tinha carga ainda, só que, sei lá, 30% a menos da carga. Roubaram no meio do caminho. Né? E isso tudo que a fábrica que passa a informação, tal. Tipo, tem regiões da China que são bem complicadas. Então, tudo é conhecimento, né? Então, contrate seu especialista.
E também...
Vai ficar a frase do podcast eterna.
Especialista faz toda a diferença, né? Da parte de qualidade, a gente também... Como comprador, do nosso lado, a gente também tem que parar e pensar que se a gente for lá e falar, não, eu quero comprar esse iPhone por $500, ou num preço assim, muito mais barato, aquilo não vai ser saudável.
Claro.
Então, beleza, ele vai me fornecer uma vez, ele vai fornecer duas vezes, na terceira ele vai começar a piorar a qualidade, e daí eu vou ter o meu problema porque eu não vou ter o que vender. Uhum. Então, a gente também tem que ter aquela relação de win-win, né? Uhum. Os dois lados têm que ganhar, as duas empresas têm que ganhar dinheiro.
Mas, no geral, as empresas ou as pessoas que tomam a real decisão assim em cima, elas pensam assim, cara, das experiências de vocês ao longo desses 15, 20 anos, ou tipo... É que eu imagino assim, né? Daí agora é imaginação, tá? Uhum. Suposição, sei lá. Uma empresa grande, ela já tem esse bem definido, assim. Sim, o meu fornecedor ele também tem que ganhar, porque eu tenho continuidade, eu tenho uma distribuição gigante aqui no Brasil, não posso parar e preciso disso. Mas numa de pequeno e médio porte, o cara também tem essa relação? Pensa assim ou vocês acham que varia muito?
Olha, varia muito. Eu já vi gente que não, o cara não pode ganhar nada, eu que tenho que ganhar tudo, ele tem que me vender, uhum. E ele é um chinês. Porque muita gente tem na cabeça aquele estereótipo que o chinês é um escravo. Uhum. E ele não é.
Claro, sim. Claro.
Entendeu?
Claro.
Ele também tem uma família, uhum. Ele também precisa ganhar dinheiro, claro. Ele também precisa fazer as coisas. E muita gente ainda tem esse estereótipo. Uhum. Então, muita gente...
O cara nem pensa assim, ele vai botar... uma máquina melhor para baratear o custo depois do produto, é. Ele vai investir, sim, né? Em pessoas para elas, uhum, produzirem mais.
Já trabalhei com pessoas que praticamente maltratavam o cara. Uhum. De falar de mal, grosseria. Uhum. De querer marcar reunião só às 10 da manhã e foda-se se o cara vai dormir ou não tô nem aí, uhum, sabe? E de, cara, tá nem aí, não respeitar, de, sabe?
É, mas aí não deve ser muito sustentável, né? Ao longo do tempo a gente vai vendo, né? Nessas coisas, assim. É porque...
Faltava um pouco do bom senso, ainda, bem comum.
Não sei, eu e o Carlos, a gente conversa muito lá na empresa, tem que ter uma relação na qual, sei lá, o nosso parceiro, de certa forma... também tenha dinheiro para fazer os investimentos que a gente faz no Brasil, que tenha dinheiro para dar um crédito para um cliente como a gente faz no Brasil, uhum, que tenha para ir desenvolvendo, né?
Tem que ser saudável, né? Tem que ser bom para os dois, uhum, lados. Não pode só
um. Tem um termo desses, provavelmente é japonês, assim, um nome tipo Ikigai, alguma equity, coisa maluca. Que é tipo onde a gente encontra o benefício para ambos que estão numa negociação, né? Mas eu não lembro esse termo aí, depois...
Mas nenhuma relação perdura se não for vantajosa para os dois lados, né? Quando cada um cede um pouco, porque você vai ter problema, uhum, você vai errar, o fornecedor vai errar, e aí vai essa parceria, o bem comum, ou pelo menos o tempo já, o histórico, que tem que ser levado em consideração, no meu ponto de vista, para... Enfim, para, às vezes, assumir um prejuízo ou outro, uhum, negociar, achar alguma coisa... Pra continuar
até fazendo, porque assim, hoje tu pode estar por cima, né? E tá lá maltratando o cara. Chega uma hora, tu pode estar por baixo. Uhum. É que vai precisar daquele cara, né?
Claro.
E aí não tem comprador no mundo que vai conseguir melhorar, cara. Posso, uhum, negociar.
Então vocês não fazem milagre no trabalho de vocês?
Não, ainda não.
Ainda não.
Tá.
A gente tá tentando. Então, quem
todo
sabe
dia a gente trabalha, né? Então tá. Aqui eu, como compro fretes, eu também não faço milagre, é o que me pedem
você
sempre.
Você acelera navios.
É, queria eu, mas ainda não. Tô tentando. Se um dia vocês me verem me jogando na água, tentando empurrar ele, eu tô tentando.
Não, a gente nem cuida da parte de frete, né? Uhum. Mas muita gente vem, e eu ouvi isso muito até hoje. Ai, não, mas a carga tem que chegar aqui antes. Eu falei, não, tá bom, você quer que eu ligue pro armador? Peraí, eu vou pegar, uhum, o contato, claro, dele aqui e vou ligar. Claro. Ou você quer que eu pegue
capitão
meu barquinho e eu vou lá.
Ligar pro Capitão Felipe. É.
Não, é complexo, assim. E, assim, é muito louco, né? Porque a gente tá falando só da parte de compras internacional, né? Então, vocês estão falando desde, talvez, o desenvolvimento do produto, a negociação dele para vir. Às vezes, nem o desenvolvimento do produto. É basicamente a compra do produto mesmo, dependendo do tipo de empresa e como ela opera. Mas o comércio exterior, vamos dizer assim, um fluxo de importação, ele é gigantesco, né? É. Vai desde a empresa ter as certificações necessárias para começar a importar, como, por exemplo, um radar, até lá no final, logística internacional, liberação, pagamento de impostos. Tem imposto, né? Não sei se ainda é hoje assim, mas tinha um imposto que eu não concordo muito, que tinha que ser pago somente no Banco do Brasil. Então, toda empresa importadora tinha que ter uma conta no Banco do Brasil, ela não conseguia pagar um imposto específico.
Tinha, fala, cara. Não sei se contar hoje, mas tinha.
Eu acho que não é mais assim, mas... Aí tu pensa, meu, até isso o cara tem que se preocupar, né? Se talvez o Banco do Brasil não seja a conta dele, ele tem que ter uma conta. Então a gente está falando só de um momento. Então olha quão complexo é, né? Nós já chegamos... Esse episódio deve ser o 70 e alguma coisa, 75 do Teus Tons. E eu tive a oportunidade de estar, sei lá, vamos dizer, 65. E eu posso dizer, cara, todas as áreas que vieram aqui, só elas por si só são complexas o suficiente para levar uma vida e não aprender tudo.
Mas essa é mais.
Essa é mais. É, tu vai vender complexo, o teu peixe assim, isso, mais difícil, entende? Me defende essa tese, Bruno, isso, por favor.
Inclusive, isso é um episódio especial, pessoal.
Ouve mais, né?
Ouve mais.
Assim que é bom. Cara, a gente tava falando de qualidade, né? Então, falando nesse cuidado e etc. Eu tinha perguntado para vocês na questão de regulamentação como o Anatel e a ABNT ou qualquer outra regra. A ABNT eu lembro de texto, não sei se isso é válido para cá. Mas vamos chamar de Imetro, então, para ser mais fácil. Anatel e Imetro. Eles têm claro no site deles, é fácil encontrar essa informação de que tipo norma ou regulamentação precisa para determinado produto que vocês estão desejando importar? Ou é complexo e precisa de muita pesquisa?
É e não é.
Pô, resposta boa o suficiente. É.
Obrigado. Vamos lá.
Anvisa é. Mas o governo mudou os sites também, né? Então, não sei muito como que está em metro, mas as experiências que eu tive com Anvisa e Ministério do Trabalho, que agora é Secretaria do Trabalho, né? Uhum. É bem tranquilo.
Que legal. Bom.
É, por exemplo, a BNT, às vezes, tu precisa realmente ter algumas normas só pagando, por exemplo.
Entendi.
Então, tu não consegue de graça, né? Em metro, tu consegue achar, mas às vezes, assim, elas são extensas, elas são longas, e às vezes, de uma norma, ela joga para outra norma, uma informação. Então, cara, é bom ter alguém que já conheça, que entenda e não
Você
pegar...
Vocês também ficam com raiva daqueles textos que o cara manda assim, ó... Então, as regras para importação de copo devem seguir o artigo 7, caput 23 do livro tal. Aí tu tem que ir até lá. Aí tu lê aquilo.
Aí ele te manda para outro.
Aí depois tu tem que voltar todo esse caminho para chegar de novo para o segundo.
É. Aí para chegar no final tu vai dizer, não, mas esse é de 2020, tem que ler de 2021 agora.
Entendi. E tem algum órgão desses anuentes que são mais complexos de lidar, de conseguir informação, ou até de conseguir homologar?
Todos conseguem informação, só pegar em metro, Anvisa, até um mapa que é, né, que é público, tu liga lá, mandar um e-mail, tu consegue. Às vezes não é a coisa mais rápida do mundo, mas, por exemplo, eu quero importar um vinho, por exemplo, tu consegue ir no mapa, ter ali Florianópolis, marcar uma reunião, tu consegue lá perguntar pro cara, o cara te explica, te mostra e tal.
Legal.
Não é algo difícil, né? Mas às vezes é muita informação, esse é o problema. Então,
e tem que ter um especialista para conseguir...
Pode errar e ler nas entrelinhas, pode errar alguma coisa, né? Anvisa. Anvisa, pô, tem informações demais. Você pegar um produto médico com laser. Cara, acho que só de... Não sei como está hoje, faz um tempinho já que eu não mexo com a área médica. Mas eu lembro que para fazer um registro na parte de laser era coisa de 2-3 anos, até 4 chegava.
Meu Deus.
Para registrar. Por isso que às vezes no Brasil demora um pouco para chegar as tecnologias mais novas.
É, e dependendo, às vezes, pegando o gancho de Anvisa, né? Às vezes você precisa ir lá, certificar a fábrica na origem, você precisa mandar um auditor daqui, de um OCD, pagar tudo.
Sim.
O cara vai lá, audita, se tudo der certo, porque pode ser que alguma coisa não dê ainda. Aí tudo bem, daí o teu fluxo segue, o teu processo segue. Daí, além disso, você tem que trazer a amostra, testar a amostra aqui. Então...
E tudo isso encarece, né?
Tudo encarece.
Essa prática de ir para a China, ela não é tão antiga. Isso foi, eu lembro que quando eu comecei não tinha isso. Foi para 2014, 2015, teve mudança de governo que alteraram essa regra, que teve que começar a ir para a China, o pessoal daqui, para fazer a certificação lá direto. Não podia mais
essa
fazer lá.
Essa galera é do governo ou de um órgão específico.
Isso.
E a empresa que tem que bancar ainda.
Sim.
Então, dentro do processo, né? Quando você vai fazer a certificação, você contrata lá o organismo certificador e daí você tem que pagar todas as despesas da pessoa que vai lá auditar, então...
Pô, complexo isso, hein? Então, aquele cara que tá pensando em importar com 30 mil reais no bolso, ele tem que pensar duas vezes, capaz de pegar um produto que tem aí, se 30 mil reais só é a viagem do cara até lá.
Cara... Conheço um cara que vende papel.
É só fazer uma entrada, 200 e poucos dólares, foi o que eu perdi, assim que é bom.
Mas tem dois pontos, né? Um ponto que é legal, que todo mundo fala de importação e quem trabalha já bota a mão na cabeça e fala, cara, é difícil pra caramba importar, mas como o Kripa falou, também você consegue marcar uma consulta e começar a buscar informação e, claro, contratar um especialista, né? Pra...
Não, e o que acontece? Importar em si, vamos botar isso no geral, dá dinheiro.
É uma vantagem.
É uma vantagem e dá dinheiro. Então, assim, é difícil? É. Mas o cara que tem um produto específico, tem metro, Anvisa, o cara, assim, pô, demorou 1-2 anos para fazer registro, cadastro. O cara vai ser o único no mercado.
É.
Então, ele tem para trabalhar. E ele vai ter todo esse tempo que ele demorou até alguém querer fazer igual. Então, ele vai ter esse tempo só para ele, cara. Então, é uma vantagem competitiva. Ele consegue ganhar dinheiro com isso. Só que...
Tem que ter estrutura.
Tem um investimento que não é pequeno. Esse investimento... É considerável.
É legal falar isso porque, no fim das contas, é barreira de entrada, a gente chama. Tudo que é mais difícil, você passou aquilo, vira uma barreira de entrada. Outra pessoa não vai fazer só porque tem dinheiro. Ela tem que investir tempo, talvez recursos, além de grana, como qualquer outras pessoas envolvidas, para fazer aquele processo. E, enfim, dá para surfar uma onda boa. Uma coisa que eu queria, que eu fiquei de dúvida um pouco aqui, é no dia a dia de vocês, num geral, assim. Como é que começa o dia a dia de vocês? O que vocês vêm fazendo como compradores, enfim, ou como analistas de negócios? e até onde de fato encerra, assim? Como é que funciona mais ou menos esse fluxo? Vocês conseguem dividir um pouco com a gente?
Alice tem esse fluxo mais do que eu, vamos dizer.
Uh-huh. Eu acho hoje... que o Kripa tá botando tudo que é pergunta complexa, que ele sabe responder
aí
pra
aí depois
Alice.
Ele fala assim, ó, eu concordo com a Alice, eu acho que foi uma baita de uma resposta.
Não, mas hoje, eu acho que hoje o fluxo na empresa que a gente trabalha hoje, eu tenho também, mas a Alice tem esse fluxo mais...
Porque vocês fazem duas funções diferentes, é isso?
É, isso. Mas tanto hoje... Né? Na experiência que eu tenho hoje, como nas anteriores, as coisas sempre vieram de um solicitante, né? Do requisitante, certo. Uma área ali, talvez de P&D, ou às vezes um comercial, uhum. Né? Das minhas diferentes experiências, vem, eu quero um copo preto com bolinha amarela. Uhum. Eu falo, tá, vamos sentar e vamos conversar. Um copo preto de bolinha amarela, de plástico, de vidro, disso. Então, eu pego um briefing, alguma informação... E daí daquilo eu vou, né, para as minhas opções. Daí eu vou fazer o meu trabalho. Daí eu vou tentar procurar talvez num Alibaba, né, nessas opções. Olhar para as feiras, ver o que, que eu consigo procurar de fornecedores. E daí com isso começo a ver algumas coisas. E claro, dentro do briefing, o que, que eu preciso? Eu preciso saber o quanto que ele quer vender, o quanto que precisa ser o preço daquilo ali. Qual que vai ser meu volume? Porque muita gente vem, eu quero isso. Eu falo, tá, quanto? Não sei. Cota lá, não tem como. Eu preciso saber o quanto eu vou fazer, porque
até porque pedidos têm mínimos, né?
Sim.
Essas têm mínimos, tem. Né, de pedidos internacionais.
E também a quantidade vai mudar o teu preço, né?
Exatamente. E daí, com isso, com essas informações, eu vou lá, começo um contato inicial com os fornecedores, e aí, dependendo de como for ali, um estudo de viabilidade inicial, a gente fala, então, beleza, vamos trazer uma amostra. Uhum. Vamos validar, tentar ver. Aí, depois disso, a gente faz uma certificação ou não, dependendo do que for. Daí, sai da nossa cadeira, né? Aí, depois de tudo isso, a gente volta para fazer uma nova negociação, porque, às vezes, o processo ele leva muito tempo para você fazer uma certificação. Certo. Então, o mercado muda totalmente. Uhum. Então, aí a gente volta, faz uma negociação e toca os pedidos.
E tem a parte também que, tipo, tem coisa que já foi certificada e está rodando, você tem que ficar só recomprando.
Só, né? Recomprando.
Com frequência, ver se os preços variaram ou não, ou que alguma necessidade específica de mercado. Né?
Daí a gente só vai acompanhar a bolsa, vai ver alguma coisa, alguma LME, alguma coisa assim, a gente vai acompanhar isso, as trends, né, de mercado, uhum. Para analisar, tipo, subiu, baixou. Tá subindo o alumínio. Eu vou me fazer de doida, né? Uhum. Porque eu não vou falar pro fornecedor que tá subindo. Mas se baixou, eu vou falar, amigo. Baixou aí, baixa meu preço. Claro.
Entendi.
Ah, isso, e essa cadeira também, ela é complexa no sentido que numa empresa muito grande, essa cadeira ela é bem específica. Então, tu faz a compra, tu recebe ali, tu compra, negocia e acabou-se. Uhum. Pegando empresas menores, pequenas, médias, tu já faz mais coisas. Tu meio que compra... Tu já põe um pedido.
Já cuida da logística internacional. Uhum. Tu vai ficando, né?
Tu põe um pedido. Aí quando vai embarcar... Tu cuida até o embarque. Aí quando embarcar, tu passa pro operacional. Uhum. Né? E se der um problema na produção, não. Na venda, volta para ti de novo. Não tem um pós-venda. Não, tipo assim, então, também depende muito da onde tu tá, né? Empresas muito grandes, realmente, cara...
Setorizado,
Muito setorizado. Tem a sua burocracia, né? Então, eu faço sourcing, eu faço a compra e é isso. Né, pega empresas menores, não, cara, tu faz o sourcing, tu faz a compra, tu cuida ali até a produção, né, tu faz um pedido, tu passa para o operacional depois, tu fica, uhum. Tu controla ali um pouco da chegada, tu vai lá ver se o produto chegou direitinho ou não, e se não der algum problema, tu conversa de novo. Então,
legal.
Depende também de onde tu tá, né? Então, uhum. esse que tu...
Ela abrange bastante coisa, no final das contas.
É.
Né?
Então, uhum. Assim, então depende essa tua pergunta até de como é o início, como é o fim, depende também do lugar onde você está. Óbvio que o ideal seria o comprador, eu só vou lá, compro, faço sourcing e tal, mas, cara, é uma cadeira que ela abrange e é uma cadeira que ela te dá um conhecimento a mais de como funciona todo o comércio exterior, né, esse início. Então, tu acaba, cara, controlando até o embarque, que geralmente uma empresa grande tem a logística já. Tu botou o pedido, a logística controla.
Uhum.
Ela fica em cima do cara para produção e quando vai entregar.
Claro.
Na empresa menor não tem um cara da logística que vai controlar ali a entrega. Então, é tu mesmo que tu controla, claro. que cobra, né, que pede para mandar foto, para ver se está inteiro ou não. Não tem, uhum. Um setor de qualidade que faz isso.
Até que controla coisas, assim, qual é o... Sei lá, o ticket que o porto identificou de qual foi o peso da mercadoria que chegou num porto, para possíveis problemas futuros tu ter aquilo. Tu vai pegando um pouco,
sim,
de informação para...
Sim, pegando mais informação. Então, esse dia a dia depende muito, né?
Uhum.
Então, uma empresa muito grande, ela é mais segmentada, mas se tu vai pegar empresas menores, tu faz muito mais coisa.
Uhum.
Então, assim, ela depende. Esse teu... início e fim de dia, depende de onde tu tá trabalhando hoje.
Uhum,
né? Vamos dizer que tu, geralmente, vai começar pra uma empresa menor e tu realmente vai fazer muito mais.
Talvez tu aprenda muito mais, né? Numa empresa menor e na maior ela tá pedindo mais uma especialidade, assim. Você tem que ser bom em comprar, porque essa é a sua função.
Sim, que na empresa tem um cara da logística, tem um cara da qualidade, tem um cara do operacional, tem um cara do pagamento, tem um cara do financeiro. Lá não, cara, lá vai ser tu. Se duvidar se for bom ter um operacional... né? Se não, faz tudo. No começo, lá quando a empresa, quando a gente até trabalhava junto, eu fazia tudo. Eu ia lá, cotava o frete, eu pegava, fazia
do início ao fim.
Do início ao fim. Depois foi entrando o cara que me ajudou no operacional, depois foi entrando na pessoa para fazer outra coisa. Então, esse teu dia a dia, ele muda de acordo de onde você está.
Entendi.
Essa é a realidade também.
Carlos, para ti, do que a gente ouviu hoje, cara, tu acha que tinha muita coisa que tu já sabia, que tu não sabia? Como é que ficou?
Acho que metade, metade. Eu sabia do macro, da posição, mas os riscos, a responsabilidade que é, eu não tinha também toda essa dimensão. E graças aos nossos especialistas, eu aprendi que tenho que contratar um especialista para realmente fazer as compras internacionais.
Eu até fiquei com uma dúvida aqui que é legal. Vocês comentaram da feira, né? Que eu acho uma das coisas mais interessantes, assim. Sei lá, olhar cara a cara, eu acho que realmente faz a diferença. Como é que o cara escolhe a feira que ele tem que ir, entendeu? Tipo assim, vamos dizer que ele decidiu importar telefones. Ele busca qualquer feira, ele vai da maior para a menor. Existem regiões específicas. Como é que ele busca isso, meu?
Eu acho que isso é internet, né, Alice? Hoje não tem. Tu vai buscar na internet.
Mas com critério.
Ah, tu vai botar lá, maior feira de telefone do mundo. Vai ter um monte de site, vai dizer quais. Tu vai ler, pô, todos os sites, a feira tal tá em primeiro lugar. Pô, eu vou nessa cara. Né? Acho que não tem muito. É difícil.
É difícil. Assim, eu acho que quando você já está no negócio, é muito mais fácil, claro, né? Você tem mapeado, teus próprios fornecedores te indicam, ah, essa feira é boa, essa
vou
daqui.
Então, tem um stand nessa, chega aí.
É bem mais fácil. Mas quando você não sabe, eu acho que é jogar na internet mesmo e vai aparecer ali no Google, vai aparecer o ranking dos melhores anúncios, né? Então, você vai entrando e daí você entra e geralmente as feiras, elas colocam as informações das feiras passadas, né? Ah, eu tive tantos mil visitantes, eu tive tantos expositores. Olhar esses dados,
legal,
né? Não
agora olhar o ChatGPT também.
É.
E a coisa tá legal, assim, é tu olhar os expositores, que provavelmente as marcas boas tu já conhece. Pô, eu quero ser igual a Sony. Pô, a Sony tá nessas três feiras. Pô, são as três feiras que são importantes, que a Sony vai estar lá com, né?
Legal. É, eu até perguntei isso porque, assim, tem coisinhas de detalhes que às vezes é bom a gente citar e para a pessoa que está nos ouvindo saber, talvez como proceder, assim, né? Porque, por exemplo, feiras, tá? Que feira que eu vou? Legal, escolhi uma. Eu tenho um produto que eu quero trazer. Qual é o país que eu procuro esse produto, entendeu? Sei lá, comecei copo. Qual é o país? Pô, às vezes na internet tem próprios dados, né? A gente sabe, por exemplo, tem
Comex Stat,
tem dados assim, tipo...
Existem dados, tu consegue eles, mas eles estão muito brutos. Então, geralmente, hoje existem empresas que qualificam esses dados para te pegar. Não são coisas baratas, mas tem. Por isso que o ideal, tu geralmente tem um especialista que já tem acesso a esses sistemas e consegue te dar essa informação.
Certo.
Mas se tu quiser ir atrás, existem dados de Receita Federal, existem dados de comércio internacional, existem esses dados, mas eles são brutos. São difíceis de ler.
Tá.
Mas tu consegue.
Legal.
Mas até na feira mesmo, você vai numa Canton Fair, vai ter expositores de vários lugares, não só da China. Tu vai numa feira...
Ah, hoje no Brasil. Hoje tu vai... Etc. Ah, vou na maior feira pet do Brasil. Cara, vai ter um setor de China lá. Ásia vai ter alguma coisa
sim,
assim.
Sim.
Vou no maior setor médico, maior feira médica do Brasil. Cara, com certeza vai ter um setor
exportadores.
De exportadores de outros países. China, principalmente, né, que é o mais forte hoje.
Pô, legal, cara. Legal. Passamos bastante informações, assim. A última dúvida que eu tenho, que é legal a gente bater esse papo e ver, é assim, quem quer se desenvolver nessa área? Vamos dizer que quem está nos ouvindo tem 24, 25 anos, está lá no seu quinto período da faculdade, não se atente aos cálculos, vamos dizer que você chegou com 22 anos na faculdade, e está decidindo o que fazer, né? Está começando a conhecer o comércio exterior no geral, tem a área de logística, área de despacho, área de trading, área de compras internacional, área de importação, exportação, cara, tem, enfim, infinitas áreas. Se o cara quer se desenvolver em compras internacionais, que dicas ou que habilidades ele precisa desenvolver para, de fato, ser um bom, vamos chamar assim, sei lá, um bom comprador internacional,
né?
Um bom negociador, enfim.
Acho que é melhorar. Existe um curso de negociação, de fala e coisas do tipo, né? Cara, comércio exterior é ter um inglês bom.
pelo menos.
Só que no compras esse inglês muito bom, porque diferentemente de só mandar e-mail, tal, tu tem que conversar, cara. Conversar no telefone com um cara que não tem o sotaque bom. Então, assim, tu tem que entender inglês, tu tem que saber o inglês.
Fazer
tem
conferência que... na fábrica, né?
Isso.
É. Então, assim... Sabe o que é o bom? Uma vez eu tive que fazer isso, eu acho que vocês também, que é assim, tu tem que ter um inglês bom. Mas se tu sabe que o cara do outro lado não tem um inglês bom, tu diminui o teu inglês e fala um inglês meio índio, só pra que tu e ele se entendam.
Uhum. Tu tem que entender ele. Teu inglês tem que ser bom o suficiente pra entender o inglês ruim, que é o que mais tem. Então, assim, acho que inglês é fundamental e no caso de compras tem que ter um inglês avançado já. Não dá pra vir com um inglês intermediário, porque eu acho que tu vai penar muito, né?
Então, inglês... Habilidades de negociação no geral. O que mais, cara?
Ter uma mente, acho que, muito aberta a culturas. Porque você vai lidar com outras culturas e não é só você, me dá um pedido aí, me manda isso e eu quero esse preço. Não, você tem que ter toda uma conversa, você tem que ter uma empatia com o outro lado também. Então, eu acho que ter a cabeça aberta para receber as outras culturas é muito importante, até porque... A parte de compras internacionais, você também viaja, né? Não é aquele glamour que todo mundo acha.
Então tá aí a área do comércio exterior que viaja. Porque todo mundo entra no comércio exterior para viajar e fica num escritório, né?
Exatamente.
Então, entendi.
Assim, não é aquela frequência, mas assim, você vai também, e mesmo que vem um cara para cá, você tem que saber a cultura dele, como que funciona. Então, acho que você tem que estar muito aberto a isso e você tem que ter uma questão de relacionamento muito boa. Porque é relacionamento.
Faz diferença, né?
Faz muita diferença.
Isso é bom em análise também.
Também.
Tem que saber analisar. E, cara, começar com um estágio, aprendendo com alguém, né? Vendo o dia a dia, como funciona. E pegando, que são características que tu, às vezes a pessoa não tem, mas ela consegue absorver isso, cara. Que é ser uma pessoa mais analista, ser uma pessoa que entende negociação, ser mais aberta, não ter o medo, né? E estudar a coisa.
Não ter vergonha de pedir desconto, né?
Não ter vergonha de desconto.
Eu entendo que nessa área o que deve pegar é assim, ó, o cara, por lógica, acha que ele já sabe fazer, né? Então assim, negociar. Fácil, né, cara? Vou lá, falo pro cara, posso pagar 3 e é isso aí.
E até por lógica, tu como comprador, tu tá no topo, né? Vender é mil vezes pior. Né? Então compras, é eu que tenho dinheiro, é eu que tô ali pra comprar o negócio.
Todo mundo vai querer me vender, em tese, né?
Isso. Mas não é bem assim
não
também.
Não é bem assim também. Não.
Mas, em tese, querendo ou não, tu tá meio que no topo da
carreira. Cara, eu vou deixar tu trabalhar num agente de carga pra tu ver, cara. Que é assim, o armador e a companhia aérea.
Não é válido pra agente de carga.
Agente de carga, tu é, enfim, fornecedor de todos os lados, assim. Tu tem que agradar a todos os lados. Ninguém nunca chega e te agrada, assim. Fala, ó, cara, tá aqui, pô, tu vai pagar esse frete, eu vou te dar esse... Não tem essa. A gente só... vende, não compra nada, parece, entendeu? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande.
Larga tudo e vende, cara.
Ia ser bom, né?
Por que você não vive a vida?
Tu quer comprar a minha empresa? Tu quer um bom comprador internacional? Não? Tô vendendo até o teu Zitons, se tu quiser, cara. Só levar.
Cara, eu tenho um ioiô e um celular aqui.
Chega e começa uma negociação aqui.
Já, né? É algo. Bom, eu tenho ioiô, um barbante, um molho de chaves e um celular.
Tá bom. Mas eu precisava de alguma espécie, não tem uns 3 reais aí no bolso, uma nota de 2 e uma moeda.
Cara, eu tenho umas moedas no carro, ainda tenho 15 pilas de moeda.
Aí é bom. Carlos, e pra ti, cara, do que tu ouviu, o que tu acha que uma pessoa pra se desenvolver nesse setor de compras internacionais deveria saber, ter como habilidades, ou enfim?
Eu acho que o principal é o inglês. O inglês é fundamental. E segundo, ter um entendimento de culturas. A gente é bem diferente, cada país, e tu respeitar e tu entender outras culturas é primordial para você fazer bons negócios, bons acordos e ter a perenidade na tua relação com teu fornecedor.
Mas até uma segunda dica, não só falando inglês, mas em línguas em si, porque existem até vagas muito boas para compradores, até em comércio exterior, que são específicos para algumas línguas. Então, pô, às vezes tu tem um alemão, tem um japonês, um italiano, cara, então tu consegue...
Um mandarim,
né? Tu consegue ainda se sobressair, cara, e conseguir...
É que o inglês é o básico, né?
É o básico. Exterior, mas, assim, às vezes eu vejo, assim, pô, uma puta vaga legal pra caramba, trabalhar aí, tu ganha não sei quantos mil por mês, bom pra caramba, só que tem que falar alemão. Então, às vezes, cara, se tu já tem o inglês e quer aprofundar, pô, pesquisa uma segunda, uma terceira língua diferente, sabe? Eu acho que línguas pro comprador, ele pode te abrir muito caminho, cara.
Que legal. Legal.
Dica. Muito bom.
A gente já batalha pra convencer todo mundo a fazer inglês aqui no Teus Tons, né? Então, se for uma segunda língua...
A gente tem que fazer um episódio em inglês pra fazer...
É uma boa ideia.
Aí, ó.
bora aprender inglês para ouvir o episódio.
É assim que é bom. Até de inglês, assim, eu tenho um casal de amigos que a gente tava falando esses dias, falou, ah, vamos viajar e tal, porque a gente comprou um pacote numa promoção, aí a gente falou, vamos viajar. Daí, eles não tinham comprado, não, mas a gente nem fala inglês, a gente vai passar perrengue lá. A gente falou, não, vai junto com a gente ou vai fazer.
Claro.
Então, assim,
claro.
Pô, é para viajar, entendeu? É para lazer, não é nem só para trabalho, é para fazer. Hoje o inglês é super necessário, né?
Não tem jeito, cara. E como eles falaram, é o básico.
É?
Assim, dá para se virar em qualquer lugar, não é o essencial, mas é o básico, dá para fazer. Uma outra coisa que eu tenho aqui, cara, pra gente fechar, que não tá na pauta. Que aí que eu gosto, assim.
Então eu não posso responder.
Então tu não pode responder. Não, é se vocês já tiveram alguma situação...
Tá com o que tá na pauta, né, Bruno?
Exato.
Se vocês já tiveram alguma situação atípica, alguma coisa que vocês lembrem, que é legal compartilhar, alguma coisa prática que passou, sei lá, pedir um desconto, veio uma coisa errada, eu pedi uma amostra, veio esse Golden Sample, depois veio assim diferente e tal, só pra, de repente, contextualizar pro nosso ouvinte alguma situação prática, na real, e não ficar só na teoria que nós conversamos. Vocês lembram de alguma coisa? Se não lembrar, tá tudo bem também, tá? Porque não estava na pauta, daí vocês não devem ter...
A gente não se preparou.
É. Mas vocês lembram de alguma situação, alguma coisa que vocês já passaram? Tipo a minha do papel, que eu fui comprar papel, fiz um depósito pro cara de $200 e poucos e o cara sumiu, o papel sumiu, o dinheiro sumiu, todo mundo sumiu?
Pô, já aconteceu já de um cliente nosso. Ele quis comprar uns bonecos de um certo político.
É bom isso. Quando o cara tem cuidado pra falar, é porque é confusão, mas toma cuidado.
Isso faz uns 20 anos, cara. É. O cara era vereador lá da minha cidade e tal. Ele mandou trazer os bonecos. E chegando aqui, ele teve que cortar o dedinho de todos os bonecos. Porque vieram com 5 com os 10 dedos do boneco.
Ah, entendi. Sério mesmo?
Sério. Cara, ele comprou um lote de bonecos e cortou um por um depois.
Meu Deus do céu.
Olha, acho que eu tive sempre sorte, porque eu sempre tive fornecedor muito bom. Claro, passa um perrengue ou outro ali no dia a dia, mas nunca tive uma situação.
Mas
assim,
situações, tipo, são comuns,
nunca
por exemplo.
Nunca precisou cortar o dedo de ninguém.
Não.
Bom. Pô, isso é uma boa, cara. Legal ter essa experiência. Uma, tipo, situações assim, ter que negociar com o fornecedor uma devolução de uma carga porque ela veio com a qualidade errada ou alguma coisa assim, e o cara não aceitar e ficar nessa briga e como resolver. Se tiver alguma coisa desse sentido?
Já tive carga retornada, né? Já tive canal cinza, que o fornecedor teve que providenciar 1 milhão de coisas lá, dizer que a carga estava toda certa, ajudar. Mas devolução... No final, a gente conseguiu devolver, né? A gente conseguiu comprovar que a carga estava com problema. Na época, era um material que veio todo brilhante, assim, nem deveria vir. E a gente conseguiu devolver... Mas também eu já tive um caso agora, lembrei, a gente fez um pedido de um container de 20 pés, chegou um container de 40 pés. E a gente se descobriu quando chegou na doca para desembarcar.
Meu Deus.
E daí o fornecedor, não, mas agora vocês têm que me pagar a diferença. Falei, gente, não tem como. No final a gente conseguiu ajustar, mas não tinha como pagar ele, porque era DI registrada, era tudo, né?
Então, tudo num container de 20.
Tudo num container de 20. E a gente falou, nossa... E tudo porque a gente tinha uma unidade de medida que era de 20 unidades por caixa e o fornecedor estava acostumado com 50 ou 100. E daí ele fez a conta e no final, assim... Então,
entendi.
A gente acabou... A gente conseguiu resolver depois, né? Em outros pedidos, daí foi colocando preço, foi ajustando, né? Mas foi uma situação que a gente falou, nossa...
Mas
ainda
gasto...
bem que não deu um canal nisso aqui.
Deve ter gasto o relacionamento.
É, e o inglês também. Ele, né?
Já tive uma que eu lembrei também outra, que a gente importava um produto médico, que era um negocinho pro nariz. E aí era o fornecedor de outro... como é que se fala? Outro concorrente nosso, né? Aí o cara mandou pra gente, fez dois containers, veio até bastante. E veio e mandou as caixas nossas e o manual do outro cara.
Nossa.
Tipo, a caixa era nossa, mas o manual era do concorrente.
Bah,
dentro.
Minha nossa.
Aí tinha que abrir uma por uma, sendo que as caixas tinham um adesivozinho.
Chá de lacre e tal.
Ah, aí tinha que botar um secador de cabelo. Ah, foi um...
Cara, nem gosto de lembrar.
Não gosto de lembrar, cara.
Nós tivemos um transporte, enfim, que aconteceu aqui, que tinha um pedido para o Brasil e um para a Argentina. E o fornecedor trocou o pedido e nós transportamos o da Argentina para o Brasil. E o da Argentina não foi transportado conosco. Mas aí, pô, chegou aqui no Brasil, o cliente viu, cara, esse aqui não é meu pedido. Aí falou com o fornecedor, ah, deve ser o do cara da Argentina. E o cara da Argentina gostou do produto do Brasil e ficou com ele.
Não.
Não queria trocar, cara.
Não queria?
Não. Meu Deus do céu, até isso o cara tem que passar. Mas tem acho que deve ter boas histórias no comércio exterior com cada um que tu chama aqui para conversar. Gente, alguma coisa que a gente esqueceu? Vocês acham? para abranger dessa área? Vocês lembram?
Eu acho que final, basicamente, pode... compras internacionais é um contrato especialista, né, Bruno? Que eu acho que é a frase aí. E que é um quebra-cabeça que vai juntando tudo e que você vai conseguir achar um bom parceiro, um bom fornecedor.
O Carlos falou de quebra-cabeça, eu lembrei de uma coisa. Vocês mantêm, tipo, esses ensinamentos guardados em algum lugar, assim, a cada lugar que você aqui. Vai? É cabeça, você sabe,
tudo
tipo,
cabeça.
Os relacionamentos que você tem, enfim, os problemas que você já passou, modelos de documentos que foram para resolver algum problema, vocês vão carregando com vocês, assim, digo...
Às vezes,
essa experiência?
De empresa muda, né? Mas, assim, às vezes a gente fica na cabeça, vai para uma empresa nova, ó, cara, na outra eu tinha, era assim, vamos, dá para alterar, fica melhor e tal. Uhum. Mas fica na cabeça, cara, não tem...
É, porque tem coisa que... Não tem como você escrever numa política.
Claro, claro, né? Claro, claro.
Então, uhum. É muito na cabeça, acho que a gente conversa bastante também, né? Então... Tem outros amigos também na área de comércio exterior, então a gente troca muita ideia, tipo, ah, aconteceu isso, eu tô trabalhando assim, tô usando esse método aqui, o que você acha? Então a gente troca bastante
até,
também.
Até troca de fornecedores, assim, pô, tem esse cara aqui que eu já comprei, cara, quiser comprar lá, com esse cara eu sei que é bom e tal, tem, uhum. Tem essa... Todo mundo se conhece, né? Então a gente consegue ter essa troca de informações, pô, também.
Legal, era a minha última curiosidade. Gente, queria agradecer vocês pela presença no podcast. Foi bem legal trocar essa ideia e entender mais sobre compras internacionais. Para quem ouviu até aqui, meu obrigado primeiro. Depois, curte aí, divide nas suas redes sociais, compartilha com teus amigos no trabalho. É, esse deve ser o episódio 70 e alguma coisa. E tem bastante conhecimento.
78, Arlon.
Tá escrito, né? Aqui. 78, é verdade. Só que o problema é que eu tenho medo de falar isso é porque eu não sei as datas de lançamento. A gente grava 78 e vai lançar ele no 76, porque um outro ficou para trás. Enfim,
entendi.
Pode acontecer, mas sim, de gravação esse é o 78, Bruno. Muito obrigado. Fiquem ligados nas nossas plataformas e redes sociais, porque a gente tem bastante conteúdo sendo gerado, alguns vídeos shorts no YouTube, enfim, que a gente vai passando um pouco de conhecimento. Quero agradecer vocês novamente, obrigado pelo tempo disponível, etc. Valeu, um abraço e até mais.
Valeu, obrigado.
Valeu, até mais.
Fechou, João.
Beijo, Binho.
Piu, piu.